Lamejante da Rádio de Contraponto, aqui quem fala é Matheus Angel. Estamos no ar com mais um Rádio Memória, programa que visa resgatar sucessos do rádio brasileiro. Lamejante, hoje iremos dar continuidade à nossa homenagem a programas que marcaram o rádio, né? E hoje vamos estar falando de um programa que marcou uma geração inicialmente na década de 70. Estou me referindo ao Teatro Sérgio Viotti, produção de Sérgio Viotti, um consagrado ator de televisão, que na época, né, 1970, para ser mais preciso, era diretor de rádio teatro da Rádio MEC do Rio de Janeiro. Esse programa que foi reprisado pela segunda vez em 98 e mais recentemente no programa Memória Rádio MEC. Uma observação importante aqui na Memória Rádio MEC, devido ao programa ter só meia hora de duração, algumas peças foram cortadas. E referente ao acervo de peças do Teatro Sérgio Viotti, existem cerca de 60 peças desse programa, né? Todas da década de 70. Bom, teremos hoje a exibição de dois contos de dois autores nacionais. O primeiro é A Cartomante, de Machado de Assis. E o segundo conto que iremos exibir hoje é Que Pena Ser Só Ladrão, né? Uma comédia, escrita originalmente por João do Rio. Sobre o conto A Cartomante foi publicada pela primeira vez numa série de contos, né? No quarto volume de contos escrito por Machado de Assis, em 1896. E é um conto bastante conhecido, diga-se de passagem. Tem atores como Agnes Fontoura, Dilma Elias, o próprio Sérgio Viotti, né? Realmente, esse programa do Teatro Sérgio Viotti é um programa fantástico, né? E hoje você, infelizmente, não vê mais rádio teatro nas emissoras de rádio, o que é uma pena, né? É uma pena porque você não imagina, né? Você acaba vendo o personagem. Bom, gente, dito isso, vamos agora exibir a primeira peça do Teatro Sérgio Viotti, né, de um autor nacional, que é Machado de Assis. Em seguida, voltaremos para exibir Que Pena Ser Só Ladrão, de João do Rio, mais outro autor nacional. A peça que vamos exibir agora foi veiculada pela primeira vez no dia 5 de abril de 70. E essa reprise é do programa Rádio Teatro Acervo. Reprise feita em 2011. Bom, vamos agora exibir A Cartomante, de Machado de Assis. Em seguida, já voltamos. Fiquem com o Teatro Sérgio Viotti.
Hoje, voltamos com o nosso cast de rádio teatro para a apresentação de grandes obras literárias. Ao microfone, Sérgio Viotti, diretor de Rádio Teatro da Rádio MEC.
Machado de Assis foi, além de romancista, o maior dos mestres brasileiros, autor de contos, poesias, crônicas, crítica e teatro. Não serão as suas pequenas peças que nos interessam no momento. Existe nos contos de Machado um extraordinário material de análise, conflito e dramaticidade. E um deles, em especial, vai ser focalizado daqui a pouco. Foi em 1896 que Machado lançou o seu quarto volume de contos, Várias Histórias. São 16 no livro. Destas, 10 podem ser consideradas obras-primas no gênero. Escolhemos uma para apresentar hoje, A Cartomante, na interpretação dos seguintes artistas por ordem de entrada: Ieda Oliveira, Célia Moraes, Orlando Prado, Agnes Fontoura, José Magalhães Graça e Dilmo Elias. A Cartomante, de Machado de Assis.
Thank you. que aconteceu ainda me parece tão inesperado e absurdo que é como se nada tivesse realmente acontecido. Recordo-me ainda, e tão bem, do dia em que fui visitar Rita. Era de tarde. Mandara-me ela um bilhetinho pedindo-me para que fosse à sua casa, com urgência. Quando lá cheguei, já estava à minha espera. As xícaras de chocolate à mesa, muito nervosa e aflita, como igual nunca a vira.
Ah, filha, como demoraste. Pensei que não chegarias nunca.
Venho mais depressa que pude. Mas o que foi que aconteceu que estás me olhando com esta cara de susto? Por que me mandaste aquele bilhetinho pedindo-me para vir quando teu marido não estivesse em casa? O que é que estás aprontando?
Nada. Precisei de ti, chamei-te.
Precisavas de mim? Para quê?
Senta-te primeiro.
Obrigada.
Escuta, lembras-te do que me contaste mais de uma vez a respeito de uma cartomante que conheces? Uma que faz e diz coisas maravilhosas?
Sim, lembro-me. Por quê? A Rita não vai dizer-me que depois desses meses todos resolveu fazer uma consulta?
Resolvi.
Mesmo achando que as cartomantes são umas embusteiras, como já me disse?
Eu disse isto?
Disse. E mais de uma vez.
Mas não deve ter sido por mal. Dulcina, dás-me um endereço.
Dou-te, claro.
Antes que te sirva o chocolate, posso pedir-te ainda mais um favorzinho?
Pede.
Antes tens de prometer-me que o fazes.
Prometer antes mesmo de saber o que queres?
Promete, por favor, promete.
Ah, está bem, prometo.
O que é? A Dulcina me leva a cartomante?
Eu? Levar-te a cartomante? Por quê? Tens medo de ir sozinha?
Não, não é isso. É que...
O quê? Bem... O Vilela poderia saber que saíste sozinha e não gostar. É isto?
É.
Tá, levo-te. Se é para que não tenhas depois arrufos com teu marido, vamos juntas. Quando queres ir?
Agora mesmo. Tens tempo, não tens?
Tenho. Ah, por que toda essa pressa? A cartomante não vai fugir. Aconteceu alguma coisa importante?
Sim. Muito importante. Aconteceu, mas agora não vou dizer-te nada. Fica aqui tomando o teu chocolate enquanto mudo o vestido. No caminho, conto-te tudo detalhadamente. Sabes que estás em casa.
Oh, mas Rita!
Já volto em um instante.
Pelo que ocorreu, todo este pânico. Só queres ir à cartomante porque não sabes exatamente o que está acontecendo.
Crees que eu esteja exagerando?
Francamente, não sei, não. Isto lá é contigo. Teu marido desconfia de alguma coisa?
Não que eu saiba.
E o outro? O Camilo? Deu alguma razão para desaparecer assim? Sem mais, nem menos?
Pois eu já te disse, filha, que não deu. É por isso que eu vou à cartomante.
E quem é que te interessa perguntar-lhe? Se o Camilo te abandonou para não voltar mais? Ou se o Vilela sabe de tudo e foi ter com o teu enamorado, avisando-o para que não volte?
Dulcina, estás fazendo pouco de mim.
Eu? De forma alguma. Longe de mim tal ideia.
Nesse caso, não me fales mais neste tom. De mais a mais, eu amo Camilo.
E teu marido? Não amas mais?
Vilela? Amo. É natural que ame Vilela, pois se é o meu marido. Mas é um amor tão diferente. Vilela, calma-me. Ao passo que Camilo...
Ao passo que Camilo, o quê?
Ah, não sei. Faz-me estalar os ossos quando me abraça, sabes?
Oh,
Rita, tens cada ideia. Cada ideia que é difícil de crer-se.
Tens cada ideia, cada ideia. Francamente, Rita.
Que francamente nada, Camilo. Ei, podes rir à vontade. Os homens são assim. Não acredito em nada. Bochica, sabendo que eu fui a cartomante, sim, e ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse do que se tratava. Apenas começou a pôr as cartas na mesa, disse-me: ah, lembro-me da sua voz como se a estivesse ouvindo ainda agora.
A senhora gosta de uma pessoa.
A senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. Ela continuou a dispor as cartas em silêncio. Combinou-as. Aí, ao fim, declarou-me:
a senhora tem medo que ele a esqueça. Mas não é verdade. Ele não a esquecerá assim.
Ouviste, Camilo? Disse-me que não me esquecerias assim.
Pois errou.
Não brinques, Camilo. Se soubesses como tenho andado por tua causa. Bem que sabes, já te disse. Não quero que continues rindo de mim. Pare de rir, Camilo.
Ah, juro-te que te quero muito, Rita. Os teus sustos são sustos de criança. Só porque rarei minhas visitas à tua casa, não é motivo para ficares pensando que... em todo caso, sempre que tiveres receio, a melhor cartomante que podes consultar sou eu mesmo. De mais a mais, é imprudente andares por aquelas bandas da cidade sozinha.
Fui com Dulcina e tivemos muita cautela ao entrarmos e sairmos da tal casa.
Onde fica?
Na Rua da Guarda Velha. Num sobrado antiquíssimo, duas casas antes da capelinha. Não passava ninguém por perto. Descansa, Camilo, que eu não sou maluca.
A Dulcina sabe de tudo, então?
Claro que sabe. Não penses que vai pôr tudo a perder, porque se há pessoa que saiba guardar segredos, é ela.
Rita, crês de veras nestas coisas de cartomante?
Há muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo, Camilo. Oh,
já dizia o Hamlet que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. É isso que queres dizer?
E se for? Se não acreditas, meu caro, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhou tudo. Tudo. Ainda não acreditas?
Não sei. Em criança eu era supersticioso. Tive um arsenal inteiro de crendices que minha mãe me incutiu. Mas aos 20 anos desapareceram todas.
E não crês em nenhuma delas?
Hoje eu não creio em nada. Sabes muito bem disto. Quantas vezes não me ouviste conversar a respeito com Vilela, hein?
Não falemos do Vilela, Camilo. Quer dizer que não acredita na cartomante da Rua da Guarda Velha, não é?
Quase nada.
E se eu te disser palavra por palavra o que ela própria me revelou? Ficaria satisfeita?
Ah, muitíssimo. Conta.
Quando a Dulcina e eu chegamos, entrei em um quarto esquisito, cheio de quinquilharias por toda a parte, enquanto a Dulcina ficou em uma espécie de antecâmara. A cartomante, apesar do tipo, até que era bem simpática. Uma senhora de meia idade, de olhos muito grandes e muito pretos, nem bem virar a primeira carta, olhou-me como se quisesse me arrancar um segredo e disse-me:
a senhora gosta de uma pessoa.
Sim, sim.
Estranho. Um amigo de infância do seu marido. Seu marido está no magistrado. O amigo está no funcionalismo. Mas parece-me que deveria ter estudado para médico. Estou certa?
Sim. Seu pai queria mesmo que ele fosse médico.
Mas ele preferiu não ser coisa alguma. E o seu marido, depois de ter se casado consigo na província, abandonou a magistratura e hoje faz de advogado.
Sim, sim. O Vilela é advogado.
Oh, Vilela. A senhora é um pouco mais velha do que ambos os homens que eu vejo ao seu lado.
Oh, não.
Não se aflija. É só um pouco mais velha. Muito pouco para que se preocupe. Tem medo que ele a esqueça. Mas não deve. Ele não a esquecerá. Ele não a esquece. Desde que lhe morreu a mãe, e a senhora foi-lhe de uma solicitude fora de qualquer limite, tratou-lhe do coração. E isto não se esquece. E ninguém tê-lo-ia feito melhor. Ninguém tê-lo-ia feito melhor.
Viste como a cartomante disse tudo certo?
Bem, ela disse mesmo ou estavas inventando o que disse?
Camilo, então eu lá poderia inventar uma coisa destas?
Milagre ela não ter dito qual a primeira frase que disseste quando Vilela me trouxe a esta tua casa pela primeira vez.
Ela não disse, mas eu posso repetir. É o senhor? Não imagina como meu marido é seu amigo. Fala-me de si o tempo inteiro. Não foi isso?
Foi. Foi bem isso. Rita.
Cuidado, Camilo. A criada pode entrar. Cuidado.
Rita.
Cuidado. E depois, Rita? E depois, Rita? E depois?
Queres parar de tocar esta música e responder?
Estavas dizendo...
Queria saber o que aconteceu depois. A criada viu vocês dois? O Vilela entrou? Alguém viu o Camilo dar-te aquele beijo?
Não. Claro que não, Dulce.
Ai, filha. Deste-me um susto. Mas um susto. Afinal de contas, como foi que tudo isto começou? Eu só sei da história da metade para o fim.
Nem eu mesma sei como foi que começou.
Ah, não me venhas com esta agora. Deve ter começado algum dia.
Sim, é claro que sim. Mas não me lembra exatamente como, nem quando. A princípio, acho que ele só gostava de passar as horas ao meu lado. Depois da morte de sua mãe, eu era a sua enfermeira moral. Como que sua irmã?
Pois sim. Eu sei.
Estou dizendo a verdade, Dulcina. Não havia nas nossas relações nada de condenável. Líamos os mesmos livros. Íamos a teatros e a concertos com Vilela. Depois, o Camilo ensinou-me a jogar damas, xadrez. Jogávamos à noite.
Jogavas bem, pelo menos?
Mal. Jogava mal. Mas jogava para lhe fazer prazer.
Oh, que agradável.
Depois, de repente, um dia... Não sei. Ah, não sei, Dulcina. Não me faças recordar. Há coisas que são penosas de pensar, mesmo quando já nos fizeram felizes. Eu não posso pensar nisto. Já vai tão longe.
O que é que já vai tão longe?
Estavas ouvindo o que eu dizia, Vilela?
Sim, eu ouvi que te lamentavas. Boa tarde, Lucina.
Ah, boa tarde, Vilela.
Queixava-se de mim, Lucina?
Sabes que eu nunca me queixo de ti, querido.
E no que é que não podias pensar? Que é que já ia tão longe?
O tempo triste em que eu morava na província sem ti, quando ainda não estávamos casados.
Vês no que dá ser curioso, Vilela.
O tempo triste em que eu não era parte da tua família.
Ah, sim, Rita, por falar em família, isto me lembra que o Armando vem jantar conosco. Precisa falar comigo a respeito de umas terras que estamos querendo vender. A Dulcina conhece meu irmão, o Armando?
Não, creio que não conheço.
Ah, então fica para jantar e eu encontrará. É um belo rapaz.
Uhum.
Não é, Rita?
Se o dizes, deve ser. Eu não reparo nestas coisas. Eu nunca reparo nestas coisas.
Thank you.
Armando. Armando, queres fazer o favor de fechar a porta?
Oi. Qual é a razão de todo este segredo, Vilela?
Não compreendi bem quando me escreveste pedindo para que viesse à tua casa sob o pretexto de tratar de negócios de família. Como queria esse sigilo diante de Rita, não te pude perguntar nada até agora.
Perdoa-me se te deixei nesse estado de dúvida tanto tempo. Não quero que a Rita saiba do que se trata. Peço-te ainda mais. Não importa o que venhas a saber desta conversa. Não reveles a ninguém. A ninguém.
De certo.
Ninguém?
Ora, essa já disse que é ninguém. O que foi? Estás metido em alguma enrascada?
Não sei. Espera que te mostre. Lê isto.
Uma carta?
Anônima.
Uma carta anônima? Contra quem?
Rita. Lê. E vais compreender. É mais do que suficiente. Poupa-me as explicações. Depois dou-te as outras.
Há outras?
Mais duas. Verás todas.
Que queres que eu faça?
Não sei, Armando. Sinceramente, não sei. Dois pensam melhor do que um. Eu, desde que as recebi, a primeira chegou às minhas mãos faz mais de um mês. Não sei o que pensar. Juro que não sei. Lê. Quem sabe poderás me ajudar depois.
Camilo, não há de estar, Rita. Que loucura termos vindo até aqui. Loucura? Louca ficava eu sem saber do paradeiro dele.
Lá vai!
Ele! Está!
Ainda bem. Quando penso em termos vindo esta distância, passando por todos estes perigos, para no fim não achá-lo...
Camilo... Ainda bem que estás em casa.
Rita, Dulcina, mas que vieram fazer aqui a estas horas?
Não nos convida a entrar?
Ah, sim, sim. Como não? Desculpe. Entre, por favor. Então, aconteceu alguma coisa?
Aconteceu alguma coisa?
Sim.
Deixaste de aparecer lá em casa por mais de 3 semanas? E ainda me perguntas se aconteceu alguma coisa?
Bem, eu não podia ir.
Por quê? Não podias, por quê?
Por causa disto.
E o que é isto?
Vê tu mesmo. E verás que tenho razões de sobra.
De quem é esta carta, Camilo?
É o que eu mais gostaria de saber.
Uma carta anônima, Camilo?
Exatamente.
A nosso respeito?
Conta também coisas interessantes sobre o teu marido. Mas vamos ler.
Não quero ler nada disto. Estas coisas me enojam.
Por isto deixei de ir à tua casa.
Estavas com medo do Vilela? Eu pensei que nosso amor estivesse acima destas miudezas.
Tu continuas a não ter bom senso. Se tivesses lido a carta que me mandaram, verias que tenho razões de sobejo para ter rareado minhas idas à tua casa.
Camilo, queres dizer que o Vilela já sabe de tudo?
É o que diz a carta.
É impossível.
Diz ainda que o próprio Vilela tem recebido outras cujo conteúdo é ainda melhor do que a que me foi enviada.
Rita, não devíamos ter vindo.
Cala-te, Dulcina. Não é hora de começarmos a pensar no que já está feito. Camilo, Dulcina e eu vamos voltar à casa antes que o Vilela chegue. Procuraremos em seu escritório estas cartas de que você nos fala. Se é que ele as recebeu e as guardou em casa, nós as encontraremos.
Mas, Rita, eu...
Não me queres ajudar?
Está bem, ajudo.
Então vamos. Camilo, não pense que entre nós está tudo resolvido, porque não está. Ainda voltaremos a discutir a respeito do seu desaparecimento estas últimas semanas. Vamos, Dulcina. Até, Camilo.
Vamos. Boa tarde, Camilo.
Vamos, não temos tempo a perder.
Nada.
nada, nada, nada. Nesta gaveta não há nada.
É, não adianta continuar procurando, Rita. Não encontraremos coisa alguma. De mais a mais, se o Vilela tivesse as cartas aqui no escritório, acha que as deixaria onde pudesses encontrá-las assim facilmente?
Se em vez de me ajudares a procurar, ficares falando desta maneira, não encontraremos nada nunca, mesmo que as cartas estejam aqui. Já procuraste nesta gaveta?
Nesta? Não, ainda não.
Contas, contas. E nesta aqui?
Ah, eu procurei.
Ah, não precisas mexer aí de novo, Rita. Se eu acabei de procurar. Como é que eu vou ter certeza de que procuraste direito?
Mas eu procurei.
Cartas velhas, recorte de jornal, processos, processos. Que desordem. Ai, e isto aqui, o que é? Veja, Dulcina.
O quê?
Parece ser uma carta que acabou de ser escrita.
Mas esta letra não é a do Vilela.
Não, a letra não é a do Vilela. É uma carta a meu respeito.
Mas como é que o Vilela poderia ter esta carta aqui? A não ser que...
A não ser que ele mesmo a tivesse escrito, mudando a letra para parecer que outra pessoa o tivesse feito.
Ele mesmo, fingindo ser outra pessoa?
Ele mesmo. Dulcina, vai depressa à casa de Camilo. Leve esta carta contigo. Compare com as que Camilo recebeu. Tenho certeza de que foram escritas pela mesma pessoa.
Então, Vilela sabe mesmo de tudo?
Foi ele quem escreveu as cartas, Dulcina. Foi ele.
Rita, e agora? E agora?
Corre ao Camilo e diga-lhe para não procurar se avistar com Vilela ou comigo até ter notícias minhas. Vai depressa, depressa, Dulcina.
Sim, sim,
não
eu vou.
Não temos tempo
sim,
a perder.
Eu vou.
Eu vim para uma consulta.
Entre. Passe para outra salita, senhor.
Obrigado.
Sente-se deste lado da mesa.
Muito obrigado.
Vejamos primeiro o que o traz aqui. O senhor teve um grande susto.
Sim, tive.
Na verdade, foram dois grandes sustos. Um logo depois do outro.
Sim.
Primeiro, só porque ela lhe apareceu em sua casa inesperadamente. Segundo, porque logo depois dela ter saído de sua casa, o senhor recebeu um bilhetinho urgente. Foi por causa deste bilhete que o senhor veio me ver, não foi?
Yeah.
O bilhete que o marido lhe mandou.
Sim, sim, foi. Foi o marido quem me mandou o bilhete.
E quer saber de se alguma coisa aconteceu a ela, não é?
É. Aconteceu de alguma coisa?
Deixe-me ver o bilhete.
Não, não tem comigo.
Eu sei que tem. Deixe-me vê-lo.
Mas eu já lhe disse.
Vamos?
Que não...
Não insista. Eu sei que tem.
Pronto.
Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Nada mais?
Nada mais.
Lacônico. Muito lacônico.
A senhora
Tem certeza de que não lhe aconteceu nada?
Não aconteceu nada.
E a mim? Acontecerá?
Está a caminho de lá.
Estou.
Pode ir sossegado. Não lhe acontecerá nada tampouco.
Ah, era isto que eu queria saber.
As cartas dizem.
Sim?
Já disse.
A senhora restituiu-me a paz ao espírito.
Agora vá. Vá, ragazzo innamorato.
Ari, aqui está. Pela consulta.
Oh, é uma nota muito grande. Eu não tenho troco.
Oh, mas eu não quero troco.
A nota é muito
grande. Não, não tem importância. A senhora também me deu uma notícia muito grande. Hein? Até logo. Muito obrigado, hein?
Vejo que gosta muito dela. Faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá. Vá tranquilo. Cuidado com a escada, sim, que sim. Escurra, hein? Não vai esquecer do seu chapéu. Ah. Até logo.
Boa tarde. Até que enfim, Vilela, pensei que não virias nunca abrir esta porta.
Boa tarde, Camilo.
Boa tarde.
Entre. Obrigado por teres vindo tão prontamente.
Eu vim assim que pude. Aconteceu alguma coisa?
Encontraste a Dulcina?
A Dulcina? Não. Por quê?
A Rita mandara a tua casa com outro recado.
Ah, o teu bilhete deve ter chegado antes dela. Eu vim assim que o recebi.
Vamos passar para o meu escritório.
Ah, pois não. Vilela, e a Rita está bem?
Sim, sim. Está muito bem. Está à nossa espera com Xerez. Vamos. Entre primeiro, caro amigo.
Obrigado. Rita! Rita!
Eu não cheguei à casa de Camilo a tempo. O bilhetinho de Vilela o alcançara antes de mim. O pressentimento de uma tragédia me fez voltar novamente à casa de Rita. Quando lá cheguei, ainda a vi, morta, caída sobre o canapé do escritório, tendo ao seu lado, no chão, o corpo de Camilo, morto a tiros pelo próprio Vilela. Quando penso que tudo aconteceu, ainda me parece tão inesperado, tão brutal, tão terrível, que é como se tivesse um sonho mau. Como se nada tivesse acontecido.
Acabaram de ouvir A Cartomante, a adaptação radiofônica de um conto de Machado de Assis. Participaram por ordem de entrada os seguintes artistas: Ieda Oliveira como Dulcina, Célia Moraes como Rita, Orlando Prado como Camilo, Agnes Fontoura como a cartomante, José Magalhães Graça como Vilela e Dilmo Elias como Armando. Sonoplastia, Hilton Lousa. Sonotécnica, Jorge Brauna. A Cartomante, de Machado de Assis, foi adaptada e dirigida por mim, Sérgio Viotti.
Teatro Sérgio Viotti, com o cast da Rádio MEC.
Me Minha gente, estamos de volta para comentar sobre a primeira peça que exibimos, né, do Teatro Sérgio Viotti, intitulada A Cartomante, composta originalmente por Machado de Assis. E, bom, é bem interessante, né, como a história se desenvolve, né, ao passo de que você vê, né, um relacionamento extraconjugal de uma moça com um melhor amigo de infância do marido. Né, então, assim, para a época, imagino que devia ser uma imoralidade muito grande. Não é que hoje não tenha, hoje tem, é até mais comum, mas você pega a época, né, final do século XIX e tal, e assim, é bem interessante analisar essas questões de época, né? E assim, a interpretação dos atores é fantástica. O Viotti adaptou muito bem a história, manteve os personagens, não teve alteração de nenhum detalhe, né? E é tal igual o conto, né? Claro que o conto em si tem mais detalhes, por ser uma obra mais completa, não é um resumo, mas você pegando resumos na internet, você encontra todos os detalhes, né, dessa história. Muito bom, muito interessante. Bom, dito sobre a primeira história, né, intitulada A Cartomante, vamos agora passar para a segunda história de hoje. A história se intitula Que Pena Ser Só Ladrão, né, do autor João do Rio, né, um grande comediante, né, autor de comédias no início do século XX. João do Rio, que é conhecido por escrever crônicas e por ter seu nome em peças de teatro também. Né? A primeira vez que essa peça, Que Pena Ser Só Ladrão, foi encenada foi em 1915. Bom, mas gente, vamos agora exibir a peça que foi veiculada pela MEC em novembro de 71, 7 de novembro de 71, e após essa exibição voltaremos para fazer os nossos comentários sobre o programa de hoje. Vamos agora com o Teatro Sérgio Viotti, reprisado pelo programa Rádio Teatro Acervo. Vamos ouvir Que Pena Ser Só Ladrão, originalmente escrita por João do Rio.
Teatro Sérgio Viotti, com o cast da Rádio MEC.
Estamos apresentando hoje Que Pena Ser Só Ladrão, comédia de João do Rio. João do Rio é o pseudônimo de Paulo Barreto, o famoso escritor brasileiro do início do século. Além de inúmeros contos e crônicas, Paulo Barreto também nos deixou algumas deliciosas peças de teatro, como este pequeno esquete que nós vamos apresentar hoje, Que Pena Ser Só Ladrão. Que Pena Ser Só Ladrão foi representada pela primeira vez no Teatro Trianon, do Rio de Janeiro, no dia 4 de setembro de 1915. Os intérpretes eram Ema de Souza e Cristiano de Souza. Hoje, os dois únicos personagens de Que Pena Ser Só Ladrão serão interpretados por
Ieda Oliveira
como Adriana e Sérgio Viotti como o Gentleman. Quarto de Adriana. Mobiliário habitual nas pensões denominadas aqui no Brasil pensões de artistas. É uma pensão meio termo de terceira ordem. Um meio divã, um meio guarda-roupas, um penteador, o leito, ornamentos de mau gosto, como de costume. O quarto está em desordem. O relógio bate 2 horas no momento em que a cena tem início. Um homem elegantíssimo, casaca, feitilho, chapéu claque, Marfarlan, ocupa-se nesse quarto simples a revistar os móveis. Pelo ar correto, é senhor de maneiras finas. Para não dizer cavalheiro, o que não seria elegante, é um gentleman. Ora, perfeitamente singular, nada nas gavetas. A rapariga dava mostras de ter dinheiro, de ser um tanto avoada. Mas eu estou a ver que eu perco meu tempo. Não há nada. Teria posto o dinheiro no banco, como os capitalistas? Que desilusão a cocote. Bem, vamos tentar a coiffeuse. Meu Deus, sempre custa abrir a gaveta de uma coiffeuse. É preferível ler pela manhã os artigos do Leopoldo de Bulhões contra a emissão. Eu tenho de forçar essa imprudente gaveta.
Vem vindo, gente. Se é ela. E se vem acompanhada, está o serviço estragado. É impossível fugir. Pode me salvar, é um quarto de topete. É ela mesmo. Coragem, segura a maçaneta, ganhamos tempo. Firme.
Diabo, a porta não abre. Oh, mas era só o que me faltava.
Virá só ou virá acompanhada?
Diabo, mas que diabo? Mas que coisa de Adelina. Adelina! Adelina!
Arrisquemos, arrisquemos. Não, não é Adelina não, meu bem. Sou eu.
Quem?
Adivinha, o teu coração vem só.
Não conheço a voz.
Ah, pudera. Ingrata. Está só?
Estou. Abre de uma vez.
Boa sorte.
Abro ou eu grito?
Eu abro, eu abro. Entra, meu amor.
Mas que brincadeira estúpida, José. Uf, mas que ideia de ficar no escuro. Não disseste que não vinhas hoje? José? Ô, José. Ah, basta de pilhérias. Eu vou acender a luz. Oh! Mas não é o José? Quem é o senhor?
Quem sou?
Não o conheço.
Mas também não é possível conhecer todo mundo.
O que quer o senhor?
O que quero eu?
Ah, mas fale, responda. O que quer? Como entrou cá? Fale!
Menina, você pergunta tanta coisa.
Um quarto desarrumado, os armários abertos, a gaveta. Oh, é um ladrão! Socorro!
Socorro! Que coisa feia! Não! Não, vem cá. Uma rapariga inteligente como você. Dizer tolices, calma.
Grito! Não fecha a porta! Larga aí!
Ô, patetinha!
Assassino! Ladrão!
Pronto, pronto. Ora, bolas. Eu já disse que não seja tola. Faça-me o obsequio de olhar-me. Eu tenho o aspecto de um malfeitor? Se eu fosse um assassino, já tinha pelo menos estrangulado. Ouviu, idiota? Vai, grite! Olha, eu nunca pensei, hein? Mulher sem educação. Olhe bem para mim. Para este chique. Para este cenário todo. Você já viu um malfeitor assim? Vão lá brincar com as raparigas que julgamos educadas. Bem, eu compreendo a sua surpresa. Você não contava comigo. Mas é preciso compreender que eu também não contava com você. É o que se pode chamar de um encontro fortuito. Nada mais. Felizmente está tudo acabado entre nós. É, chamar-me assassino, eu que não lhe toquei nem com um dedo sequer, é muito. Olha, eu nunca fui tão desconsiderado.
Oh, não, 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 perdoe, não.
Mas que estupidez é essa?
Ah, não, não, não. Perdão. Perdão.
Mas
o senhor não... Não está armado?
Não, eu só estava tirando a carteira de cigarros do bolso. Criança. Decididamente, não está em seu juízo.
Mas eu não o conheço.
E que importa?
Eu venho encontrá-lo cá.
Que tem isso?
No meu quarto.
Havia de ser no quarto de outra.
Mas é de força.
É você que está sem espírito. Até pensava que eu estivesse armando.
Boa dúvida. Nos tempos que correm, só a gente bem vestida é que usa armas.
Perdão. Usa armas para certos casos. Se eu tivesse vindo de uma festa literária, eu estaria prevenido. Mas eu venho do lírico, minha filha. Do lírico. Haveria o receio dos críticos. Estes, porém, apesar de se descomporem horrivelmente, ou não descarregam as armas ou não têm forças para as descarregar. No Rio... Ainda é possível ouvir, pelo menos, música sem estarmos armados. Senão de paciência.
Enfim, estava bonito.
Era tosca. Nem mais nem menos a história de um bandido, chefe de polícia.
Naturalmente, perseguidor de mulheres.
Como todos os chefes de polícia, minha filha. Uma lástima. Se soubesse o que fez o chefe da tosca contra uma pobre mulher cujo crime único era amar um pintor. Olha, muito pior do que os chefes de agora. Para o Jim, a rapariga, não podendo mais diante do amante morto, atira-se ao rio.
Vem para cá?
Hã? Não, atira-se a um rio de verdade. Cai na água. Felizmente, aliás, era tempo.
Mas o senhor não gostou, parece.
É, porque toda essa história é acompanhada de música e eu embirro com o autor das músicas.
Questão de mulheres?
Não, questão de asseio. O homem não limpa os dentes e eu, em coisas de limpeza, sou severíssimo.
Mas então por que foi?
Bem, para dizer mal como toda a gente. Olha, mas faz-se tarde, hein? São quase 4 horas.
É.
Minha menina, muito boa noite. Está no seu quarto, tranquila. Vá dormir direitinho, sem sustos. Não, não, não. Convença de que eu não sou mal. Agora é esquecer o acaso que nos pôs face a face.
Mas o que é isso? Então vai embora? Agora?
Claríssimo.
Escuta aqui, por que continua a brincar?
Não, não, ao contrário.
Pois então, entra sem eu estar. Remexe as minhas coisas. Não. Depois do que conversou, eu não posso pensar senão numa brincadeira.
Ah, perdão. Eu ia esquecendo as chaves, hein?
Oh, mas não continue. Que chaves são essas?
Chaves falsas.
Oh.
Isto é, chamam-nas falsas. Eu penso o contrário. As chaves mais verdadeiras devem ser sempre as que abrem mais. Erros de denominação.
Mas...
Não há chaves falsas. Há portas, gavetas... Algibeiras. Enfim, a vida. As situações falsas da vida.
Mas que homem!
Alguma coisa de extraordinário?
É que quanto mais o senhor fala, eu menos acredito.
Em quê?
Não sei.
Diga sempre.
Pois bem, digo. O senhor é mesmo?
Olha, você não deixa de interessar-me. Pois vai perder alguns minutos e... Confiar no seu coração de mulher. Não, sente-se aí. Mais perto da porta. Vê que me entrego inteiramente para mostrar que não lhe quero mal. Agora, é a confissão. Você perguntou se eu era mesmo. Sim, sou. Só isso. Mas superior, compreendeu? Em todas as profissões há categorias. A minha é como o jornalismo, a política, o funcionalismo... O teatro. No jornal, o contínuo pertence ao jornal. O repórter pertence ao jornal. O redator pertence ao jornal. Mas há o diretor-gerente. Nos bancos há contínuos, pagadores, guarda-livros e caixas, mas há também o diretor. Nos teatros, você deve ter reparado, há uma porção de gente. Mas quando você vai, por exemplo, ver uma companhia portuguesa, o que vai você ver?
A Palmira Bastos.
Como a sua mamã.
Não é de cá, mamã.
Como a sua vovó?
Ah, já morreu.
Não altera o meu princípio. A questão é de saber que em tudo há classes. Tal qual como nos enterros. Afinal, as profissões são os enterros da vida.
Oh, meu Deus, quanta coisa.
Na profissão de gatuno há os contínuos, os amanuenses, os varredores, os curistas, os especialistas medíocres, como o pula-ventana, os assassinos que são presos.
E há também os superiores, os líderes. Eu sou o gatuno, mas de primeira classe, gatuno líder.
Oh, deixe-se de pilhérias. Se o senhor fosse mesmo gatuno, não dizia.
Seria um erro lamentável. Todas as profissões são interessantes quando nos destacamos nelas. E depois, minha filha, eu devo dizer que escolhi a profissão de gatuno admirável em primeiro lugar, porque é a única profissão em que o reclamo foi abolido. Em seguida, porque no Brasil todas as outras profissões estão inteiramente desmoralizadas. É palavra. Os colegas chamam-se mutuamente coisas feias, e o público acredita. Nem a maçonaria escapa. Só há realmente uma classe unida, a dos ladrões. Veja os jornalistas. Se tomarmos ao pé da letra o que eles dizem uns dos outros, principalmente os estúpidos dos inteligentes, estaríamos mais garantidos no pinhal da Azambuja. Ali o mesmo acontece com os literatos, advogados e políticos.
Ah, esses não, resta dúvida.
É, ainda bem. Até você considera os políticos ratoneiros. Ponha-se agora no meu lugar e seja deputado ou ministro para ser tratado, eu já não digo ladrão, mas de sem vergonha.
Ah!
Chocou-se. Pois há coisas piores impressas diariamente nos jornais.
Ah, eu não leio jornais, senão quando há crimes.
Ainda bem. Vossa Excelência perderia muito. Nada mais pernicioso do que a leitura de artigos de fundo. Ou é preferível não os ler. Porque, afinal, a única profissão que não é insultada nos jornais é a de ladrão. Ao contrário, é considerada o diletantismo de todas as outras.
Metade do que o senhor diz eu não compreendo.
Nem é preciso.
Não compreendo e não acredito.
Isso é que me faz desconfiar de que Vossa Excelência seja brasileira. Enfim, minha pequena questão é simples. Eu sou ladrão, mas de primeira classe, como Maurício de Lacerda na oratória parlamentar, a Palmira Bastos nas companhias portuguesas, o Léon Rousseillet na política e outras glórias universais. Eu escolhi a profissão de gatuno porque é a única que não ataca. E trabalho só, porque é a miséria humana. Quando se organiza uma quadrilha, é certo que nos traem os outros. Olha, ainda há pouco tivemos um exemplo com o rapto das Sabinas.
Que Sabinas?
É, as filhas de um homem solteiro que foi ministro. Essas filhas arruinaram os comerciantes.
Coitados, nesta época de crise.
Está convencida agora?
De quê?
De que sou gatuno.
Se lhe dá prazer.
Me deixe então dizer-lhe que a sua atitude para comigo tem sido de absoluta falta de tato.
É esta.
Claríssimo. Qual é a sua profissão?
Creio que o senhor não vai me ofender.
Bem, eu respeito a descrição feminina, mas permita que eu me julgue ofendido.
Por quê? Que tem?
Não, sem receio. Eu sou um cavalheiro. E apesar de ser de indústria, há muitos industriais que não são cavalheiros. Eu mantenho a linha. Considere, porém, o nosso caso e veja como procedeu absurdamente.
Absurdamente?
Sim. O que faz a menina à noite e de dia? Hein? Não precisa dizer. Sabemos. Há cidadãos conhecidos de nome ou de vista e alguns nem de nome nem de vista. Eles falam a mesma coisa. E a menina, esquecendo que quem vê caras não vê algibeiras, priva com eles. Pensou alguma vez que um desses indivíduos poderia ser um assassino? Um ladrão? Um flagelador? Um suicida? Podia, de repente, se ver ao lado de um cadáver ou amanhecer roubada? Ou amanhecer assassinada? Não, nada disso. A menina ri, brinca, está alegre, com esperança, sem pensar no perigo. Mas como em vez de me encontrar no clube, a menina encontrou-me no seu quarto. A menina só por essa pequena alteração quis gritar, quis prender-me, teve medo. Esquecida de que se eu tivesse intenções sinistras, começaria por fazer exatamente o que toda a gente com facilidade faz. É ou não é absurdo? É sim. A menina só tem uma desculpa. Procedeu como a sociedade, cuja estupidez coletiva só se mede pela própria inconsciente depravação. Esse foi o primeiro absurdo. Porque logo que me viu bem vestido e falando bem, a menina resolveu achar impossível que eu fosse gatuno. Simplesmente
Gatuno, ofendendo-me no meu mais sério orgulho. No orgulho profissional. Eu resolvo perdoar-lhe porque, ainda neste caso, a menina é tão imbecil como a sociedade que só respeita os gatunos com outros nomes e prende os simples míseros profissionais. Para compreender bem o que eu digo, basta indagar se, em vez deste seu criado, encontrasse o croupier do clube, não o receberia? Com prazer. E se fosse o seu gigolô?
Mas o meu gigolô não é ladrão.
Por quê?
Porque é rico.
Minha gigolô?
Porque eu quero.
Ah, eis as nuances que levam ao erro.
Depois, antes era pobre e eu gosto dele. Foi outro dia que o pai dele estourou em Portugal, deixando-lhe 200 contos.
Ah, assim uma fortuna do pé para a mão.
Palavra.
Vá lá explicar a sorte. Que diria Espinosa disso?
Ah, Espinosa não tem que meter o nariz aqui. Eu não admito que se intrometam na minha vida pessoas que eu não conheço. Bem,
eu faço o contrário. Só me meto com quem não conheço. Veja o exemplo de agora. Se não tivesse conhecido, teria arranjado a minha vida. Tu sarai solo, tu sarai tutto. Já disse Da Vinci.
Outro?
Que outro?
Que eu não conheço.
Bem, também você não conhece ninguém.
Ai, filho, antes não conhecesse.
Bem, olha, eu acho que eu vou-me embora. O que parece a vida não te sorri muito.
Assim.
Parece um presidente de banco diante do problema econômico.
É porque ele sabe de certo com que linhas se cose.
Ou não sabe. Ninguém sabe nada. Olha, eu digo como o Antônio Carlos.
Outro?
Outro.
Que também não conheço.
Há muitos outros ainda. O mundo é pequeno, mas tem muita gente. Principalmente nas cidades. Olha aqui, só o bairro de Botafogo...
Conheceu lá muita gente?
Ah, de vista, eu moro lá.
Ah.
Exato, há 12 anos. Apenas lá eu sou um homem socialmente honesto. Do cais da glória para cima, ninguém me pega a trabalhar. Em geral, o resto dos moradores faz o mesmo.
Hein?
Vem trabalhar para o centro.
O senhor sempre me saiu muito fã.
Bem, à la bonne heure. Não há como verdade para parecer mentira. Também a mentira vinga-se, parece sempre a verdade. Bem, eu vou-me embora, hein? Toque nesses ossos. Adeus.
Sério?
Pequeno imprudente.
Ora, não me aborreça mais com esses fingimentos. Eu confesso que a princípio tive medo. Mas compreendi logo. Agora não cai. O senhor é um extravagante que quis assustar-me para gozar o meu susto. Olhe, há piores e que não falam tão bem. Gente de cocaína, de alfinete, de porcarias.
Ah, eu conheço muito.
E não são só velhos, não. Rapazes com cada ideia. O senhor é pelo menos original. Ah, mas eu sou esperta e percebi. Nem morta acredito que seja gatuno. Ah, deixe de meias histórias. Fique.
E o gigolô?
Ah, não vem hoje.
Ah, está a divertir-se com o dinheiro do pai?
Ainda não recebeu? O pai morreu há um mês.
Ah, é por isso que a menina está triste.
Não é por isso, não. Sabe, senhor, que eu estou a simpatizar com a sua cara?
Mesmo sendo eu gatuno?
Ora.
E se eu ficasse... Se eu ficasse com esta bolsa...
Ah, não tem muito não, meu filho. Apenas 122 mil réis.
E nestes tempos não é mal para um simples particular. Olha, o Irineu Machado não renuncia a uma das cadeiras da Câmara só para poupar ao Tesouro 2,4 contos mil réis por mês. 122 é uma soma.
Ah, não brinque.
Enfim, minha filha, a culpa é sua. Não tem que se queixar, você vai me dar licença, eu roubo-lhe os 122 mil réis.
Você vai roubar os meus 122 mil réis?
Ora, eu já tive o prazer de roubar-lhe os 122 mil réis, aqui está sua bolsa, é inútil você gritar, chamar a polícia, porque entre mim e você ninguém deixará de não acreditar em você, está a ouvir?
Ladrão!
Exatamente, mas experimente dizê-lo alto, meta-me na cadeia, como alguns colegas meus de respeito, adeus...
Eu grito!
Sabe que ninguém acreditará, hein? Sim ou não? Grite. Bem, eu espero. Pobre pateta que não compreende a sua miserável posição na sociedade.
Somente. Oh, mas não é gente. depois de ter conversado tão bem, depois de te mostrar tantos conhecimentos.
E, mas o que quer que eu faça se eu sou ladrão?
Somente. Oh, sabe Deus quanto me custou para arranjar esses 122 mil reais. Estou atrasada na pensão, tão atrasada e não tenho mais dinheiro.
Mas que hei de fazer se eu sou ladrão?
Oh, somente, somente. Eu não sou inteligente, mas preferia que... Sim, era melhor que tivesse roubado logo sem me falar. Porque quando o homem fala 2 horas com uma mulher e depois, contra a vontade dela, não é um ladrão, não. É um canalha!
O quê?
Somente, somente. Oh, eu sou uma pobre que qualquer um pode enxovalhar, roubar, matar. Uma pobre que ninguém acredita. Oh, mas é muito feio, muito. Tão feio. E dou-lhe, sabe, prefiro dar-lhe os meus 122 mil reais. Pode levar, pode ir embora. Deus me ajudará. Pode ir, eu não faço nada. Leve, leve, ande.
Obrigado. Permita, entretanto, que, retribuindo a sua gentileza, eu ofereça à menina a quantia de 122 mil réis, produto líquido do meu trabalho desta noite. E mais uma pequena soma, resto dos meus trabalhos de outros dias. Vai fazer-me uma falta terrível. Eu não negocio com as Sabinas. Eu não sou amigo dos ministros. Eu tenho, porém, o maior prazer. Até mais ver.
Logo vi que não eras ladrão.
É, por quem me toma, senhora? Eu sou sério. E por ser ladrão e respeitar a minha profissão, e que não a canalho, é que a compreendi. Adeus.
Mas é mesmo? Não fica...
Deus me livre. Sou casado. Nunca durmo fora de casa.
Mas não é possível.
Como todas as coisas certas. Adeus. Olha, eu não quero ir sem antes beijar-lhe a mão. Salvou-me de ser igual aos outros. Decididamente não há na vida como a gente ser moral para ensinar a decência a gente séria. Adeus.
Não vá. Não, não vá.
E tenha cuidado, filha. Feche bem a porta. Olha, esta polícia só faz asneiras. Os ladrões andam por aí a assaltar a própria autoridade. Cuidado. Adeus. Seja feliz, hein? Muito obrigado. Durma bem.
Mas parece impossível. Tão elegante, tão simpático, tão sério, tão diferente. Que pena não ser como todos nós, meu Deus. Que pena ser só ladrão.
Acabaram de ouvir? Que pena ser só ladrão. De João do Rio. Tomaram parte
Ieda Oliveira como Adriana,
Sérgio Viotti como o Gentleman, sonoplastia de Hilton Lousa, sonotécnica Antônio Osvaldo. Que pena ser só ladrão foi produzida e dirigida por mim, Sérgio Viotti.
Teatro Sérgio Viotti, com o cast da Rádio MEC.
Bom, minha gente, após termos exibido a segunda peça do Teatro Sérgio Viotti, voltamos agora para fazer o nosso comentário sobre a história e, em seguida, o nosso comentário geral sobre o programa de hoje. Primeiro, é importante destacar que essa crônica, né, Que Pena Ser Só Ladrão, é algo diferente do que se fazia na época, né? É um contraste entre dois personagens periféricos, né, um ladrão e uma prostituta, E, bom, a prostituta representa uma parte ingênua da população, ao passo que o ladrão é um senhor bastante inteligente, né? Bastante culto, tanto que a prostituta não acredita que esse cara, né, seja o ladrão, né? Muito devido à conversa que ele estava tendo com a prostituta, e também ele defendia a própria profissão, né? É bem interessante essa crônica do João do Rio, né? João do Rio, que fazia crônicas que se lia na literatura e também produziu peças de teatro, como essa que acabamos de ouvir, né? Essa peça, vale lembrar, foi encenada pela primeira vez em 1915 e tinha como contraste dois personagens distintos, né, da periferia, né? Não eram personagens ricos, né? Eram personagens mais modestos, né? Um ladrão e uma prostituta. Minha gente, foi bastante interessante o programa de hoje. As peças do Sérgio Viotti que exibimos para ilustrar nessa homenagem que fizemos a essa série de rádio teatro. É bem interessante as adaptações que o Viotti fazia, né, dos contos, não escapando nenhum detalhe. Realmente foi algo bem interessante e prometemos estar voltando na semana que vem com mais radioteatro, né? Vamos estar homenageando outra série da Rádio MEC, Palavras ao Ar, com contos de Nelson Rodrigues. Prometemos voltar na semana que vem. Tenham todos uma excelente noite e até logo, minha gente. Boa noite a todos vocês.